clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing.
Podcast Patriotas, no fã-clube oficial dos Patriots no Brasil.
Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 135. Eu sou o Felipe Von Zuben e hoje só tenho comigo o Arthur Cunha.
Fala, Felipe. Já começamos a pré-temporada com uma virada histórica, hein?
É, rapaz. É, primeiro jogo com gostinho de Super Bowl.
Pois é, cara. Começamos perdendo por 17-0, mas no segundo tempo foi um Patriots completamente diferente e conseguiu essa virada.
É, vamos falar sobre isso aqui. Bom, estamos só eu e Arthur aqui hoje, o programa tá saindo num dia estranho, estamos gravando na sexta noite, por isso então aproveitamos aí, quisemos gravar o programa depois do jogo, porque senão ia ficar meio estranho, o programa antes, depois vários dias depois. Aliás, Arthur, agosto agora o pessoal já pode acostumar que os programas vão sair, não vai sair na quarta-feira, que a gente decidiu que é mais legal fazer o programa depois do jogo, pra gente já ter como falar do jogo em si, já rapidinho depois que acontece, do que esperar quase uma semana pra gente vir falar aqui, né?
É, porque o que acontece é que nossos podcasts geralmente saem todas quartas-feiras, mas o que acontece é que na pré-temporada os jogos ou são quinta ou são sexta. Então se a gente for esperar a outra quarta-feira pra falar sobre a partida, já ia estar muito perto da seguinte e muito longe da que passou. Então a galera não ia estar mais naquele hype. Então a gente preferiu fazer um podcast pra sair mais cedo e para conseguir trazer informações que a galera quer mais saber do jogo que aconteceu.
Exatamente, então fiquem espertos aí, os programas em agosto provavelmente devem sair no final de semana todos, mas daí a temporada voltando já volta ao normal, saindo na quarta-feira, para a gente conseguir, como o Arthur explicou aí, ficar o mais perto possível do jogo. Podcast, Arthur, que tá no Spotify, a gente tem que lembrar a galera. Agora a gente vai ter que repetir várias coisas pra você que ouve a gente sempre. Mas a gente sabe, né, Arthur, que começa a vir gente nova, começa a voltar a galera que deu aquela sumida de off-season. Estamos no Spotify liberado lá, de gracinha. Se você tem, é só procurar lá que dá pra ouvir agora, né?
Isso mesmo, Felipe. Novidade do Patriotas pra essa temporada. É muito bom poder estar no Spotify, que é, sem dúvida, o aplicativo de música mais escutado, mas só que também tem outras ferramentas, como o podcast, que agora a gente adicionou ao nosso lar. Então, se você ainda não segue o Patriotas no Spotify, já passou da hora de seguir para ficar atento a todos os nossos novos podcasts, porque a temporada regular está chegando e com ela vem muito podcast por aí.
É, inclusive, tem um pessoal falando que, principalmente em Android, está tendo problema, às vezes demora para vir o programa e tal. O que acontece? O Google lançou o Google Podcasts, lá o aplicativo deles, e ele meio que tá mandando agora no feed aí, nessa distribuição dos programas para Android. E como eles são novos nessa história, eles ainda estão meio capengando, então tem aplicativo que está sofrendo para receber. O que eu recomendo? O pessoal que tem Apple já pode ficar ali mesmo, o aplicativo ali que tem, o nativo ali, que funciona certinho. Se você tem Android, até recomendo, se você tá tendo problema de receber o programa, vá pro Spotify, que daí ele funciona para qualquer coisa. E ali tá saindo, na hora que a gente solta, 2-3 minutinhos depois, ele já tá liberado lá. Então fica a dica aí, até para quem ouve a gente pelo YouTube, a gente sabe que tem o pessoal que ouve lá. Também dá para ir pro Spotify agora. Spotify veio pra gente, quis entrar lá exatamente para facilitar a vida de todo mundo. Antes da gente entrar no programa, Arthur, temos que falar do Fantasy, nas nossas três ligas de Fantasy, que agora já foram os pedidos, já foram enviados os convites, agora a gente já começou a montar as ligas, né?
Pois é, os convites já foram enviados nesse último final de semana. E quem ainda não aceitou o convite, quem ainda não entrou na liga, tem até o dia 12 de agosto para fazer o mesmo. Caso não entre na liga, a gente vai começar a enviar o convite para a galera da lista de espera. Então o pessoal da lista de espera pode ficar ligado que podem chegar aí convites para vocês participarem do Fantasy a partir de domingo e segunda-feira.
E ó, vou até avisar uma coisa. Tem um pessoal que já entrou em contato com a gente falando: ah, eu fiz a inscrição do Fantasy e não recebi nada. Gente, na boa, foram muitos e-mails, todo ano tá sendo assim. Então é quase impossível pra gente ter que responder todo mundo. Então eu peço desculpa, vocês sabem que não é da gente, a gente gosta de sempre dar atenção pra todo mundo, mas nesse caso realmente não dá pra gente responder todos os e-mails. Então o que a gente tá fazendo? Se você tá em dúvida, se tá na lista de espera, se você entrou, você tem que ter recebido o convite já, olha a lista de spam, essas coisas aí, pra ver se você não tá bobeando nessa. Se você tá com dúvida se você tá na lista de espera ou não, manda um tweet pra gente, a gente olha caso a caso, que é mais fácil do que a gente responder todo mundo. E outra coisa, Arthur, teve gente que falou: pô, mas eu mandei e-mail no mesmo dia. Gente, Arthur pode confirmar, em horas acaba as vagas, né, Arthur?
Pois é, tinha gente já mandando e-mail 4, 5 da manhã, porque o artigo no site anunciando que as inscrições estavam abertas foi lançado à meia-noite, então a galera correu mesmo pra fazer essa inscrição, porque sabe que é muito concorrido.
Então é isso aí, a gente pede desculpa pra quem não conseguiu entrar, pra quem a gente não conseguiu responder esse e-mail, desculpa mesmo, não é? A gente não queria fazer isso, mas é que nesse caso do Fantasy, normalmente não tem como. Então, se vocês quiserem, montem a liga de vocês aí e joguem também, certo? Bora pro programa. Bora lá então falar desse primeiro jogo. Os Patriots voltaram a campo, finalmente. É pré-temporada, coisa que a maioria das pessoas não gosta, não posso falar ninguém, porque eu sou um dos que gosta muito. E Arthur, já tá pra mim, já aconteceu a primeira coisa que pra mim é o mais legal da pré-temporada, que é aparecer já gente que a gente não esperava, que a gente nem tava contando, e vem um cara e faz o nome dele com um jogo só. Isso é o que eu mais gosto de pré-temporada, cara.
Realmente, isso é muito bacana. E logo nesse jogo de estreia apareceu o Austin Carr de 2018. Trata-se de Ralph Webb, undrafted free agent, coincidentemente o jogador que mais recebeu dinheiro garantido dos Patriots para essa temporada, entre os free agents não draftados, e deu um show ali no segundo tempo da partida, impressionou todo mundo. Não era um jogador que vinha sendo muito falado no training camp, mas mostrou que tem chance sim de brigar por uma vaga no elenco.
Ó, vamos fazer o seguinte. Antes a gente tem que falar aqui do contrato do Brady e precisamos falar também, Arthur, da questão do Harvey Landry também, que esse aí é o cara mais azarado do mundo, machucou, tomou uma porrada, pelo jeito uma capacetada, alguma coisa assim, uma pancada forte na lateral ali da barriga, ali meio que na costela, e vai perder jogo aí, vai perder dias, porque pelo jeito deu alguma coisa interna nele, né, cara?
Pois é realmente uma pena o que acontece com o Harvey Landry. Foi muito bem no training camp de 2017, aí sofreu aquele grave acidente de carro no começo da temporada passada, voltou no training camp desse ano, estava treinando bem e agora sofre mais uma lesão. A expectativa é que ele fique de molho aí entre 4 e 5 semanas. A lesão em si não é uma lesão tão grave, mas só que por todo o histórico que esse jogador já tem, os Patriots vão preferir ser cautelosos com ele.
Outra notícia que a gente tem antes de falar do jogo é o Sr. Brady, que recebeu aí um contrato novo, 15 milhões, que já era, e mais 5 agora aí de bônus, de bonificação aí, se ele chegar em metas, parecido com o que eles fizeram com o Gronkowski no ano passado, né, Arthur?
Esses contratos baseados em incentivos por performance e campo já estão virando bem comuns na NFL, e acho que foi bom para os dois lados, no caso de Gronkowski ano passado, e deve ser nesse ano de Tom Brady. Lembrando que não foram adicionadas temporadas no contrato dele, ele continua tendo vínculo com os Patriots até 2019. O que aconteceu é que o salário base dele para esse ano é de 15 milhões, e como você disse, tem a opção de 5 milhões de bônus caso ele atinja essas metas, que são ficar em top 5 em rating, top 5 em passes completos, top 5 em jardas por tentativas, top 5 em passes para touchdown e top 5 em jardas aéreas. Tem um único detalhe nessas metas, é que se os Patriots ganharem o Super Bowl 53, cada incentivo desse dobra, ou seja, vira 2 milhões. Mas isso não quer dizer que Brady pode chegar a receber até 10 milhões de bônus. O teto é 5 milhões de dólares, ou seja, caso ele venha o Super Bowl, ele só precisaria completar 3 desses quesitos para receber os 5 5 milhões.
É, virou quase que um joguinho de videogame aí pra ele, porque eles fizeram 5 tópicos, como o Arthur falou, 1 milhão pra cada um. Se ganhar o Super Bowl, duplica, mas não passa de 5. É, você achou justo aí, Arthur? Eu acho que o Brady merecia mais, cara. Depois de tudo isso, fazer o rapaz de 41 anos, o senhor de 41 anos, ter que ficar fazendo top 5 em tudo, é mancado, hein, cara.
É, eu também acho. E foram métodos até difíceis, mesmo se tratando de Tom Brady. Porque, por exemplo, se a gente tiver aqui jardas por tentativa, Brady é um quarterback que lança muito por jogo e geralmente são passes curtos de média distância. Então, os Patriots não estão acostumados muito com jogos com passes longos, ainda mais sem Brandon Cooks nessa temporada. É, eu concordo com você, os Patriots poderiam ser mais bonzinhos com Brady, até esse negócio Super Bowl seria bacana se duplicasse tudo e ele pudesse receber 25 milhões de dólares. Mas, né, bola pra frente, eu acho que Tom Brady encara isso com naturalidade, até porque ele já tinha o contrato dele, ele não pode perder nada, só pode acrescentar agora.
É, dinheiro não vai faltar lá pra comprar, pra fazer a compra do mês, não vai faltar dinheiro, isso a gente tem certeza. E também, Sr. Arthur, a notícia da semana, mais uma notícia da semana, foi assim, então a gente comentou aqui semana passada, foi a dispensa mesmo de Malcolm Mitchell, receiver, um puta de uma pena esse caso, né, meu?
É uma lástima, porque um jogador que teve uma belíssima temporada de calouro, teve um entrosamento muito rápido com o Tom Brady, uma coisa que chega a ser impressionante, porque a gente vê wide receiver chegando nos Patriots e não consegue ter esse entrosamento logo de cara com o Brady. Um exemplo disso é o Philip Dorsett, que tá na Lakers desde o ano passado, mas ainda não conseguiu essa química com o Tom. E Mitchell foi crucial ali na campanha pro Super Bowl, atuou muito bem na grande decisão contra o Atlanta Falcons, não só contra o Falcons, ao longo de toda a temporada. Ele foi importante pro time dos Pats. Chegou em 2017, não conseguiu atuar nenhuma partida por lesão e agora novamente o seu joelho parece que não tem jeito. O próprio Belichick falou que é uma pena que os Patriots tentaram, o Mitchell tentou de tudo, mas só que realmente não deu.
Pois é, uma pena. Ele fez uma despedida aí super de classe, aí, um puta cara de classe, respeituoso aí de entender a situação. E, pô, uma pena mesmo. Ainda bem que conseguiram esse Super Bowl pro cara, pelo menos, ficar aí com um anel pro resto da vida e poder falar pra sempre que ele foi um campeão de Super Bowl, que ele mereceu, sim, um baita de um talento que, mais uma vez, por lesão, acaba sendo desperdiçado aí nos Patriots. Bom, Arthur, vamos entrar no programa. A gente recebeu uma porrada de perguntas, soltamos lá no Twitter, soltamos no Instagram, a galera gostou da ideia, mandou um monte de pergunta pra gente, então acho que a gente pode ir seguindo aí, puxando as perguntas do pessoal, e a gente vai comentando aqui as coisas do jogo. Aliás, até bom falar que não vão caber todas as perguntas, já vou adiantando, porque vieram acho que mais de 30 perguntas pra gente, então não vai dar pra pôr todas. Eu vou tentar, prometo que vou fazer, só não sei se vou conseguir todas também, lá no Instagram, no @NEPatriotas, lá instagram.com/NEPatriotas, eu vou tentar depois responder a maioria delas, se não todas, a maioria delas, depois que não, as que não entrarem no programa aqui, então a gente consegue ir puxando dessa forma. Começando então, Arthur, com o Gustavo César, lá no Twitter, que mandou assim, ó, olhando essa partida de pré-temporada, podemos ter um parâmetro para a temporada regular ou ainda é muito cedo? Eu acho que é cedo, né, Arthur? Para mim, eu vejo pré-temporada, não, acho que acredito até que você concorde comigo, como uma ótima oportunidade de identificar e avaliar os jogadores individualmente. O grupo, eu acho que não vale a pena você se gastar seu tempo olhando no grupo. Eu acho que é hora de olhar o que cada um tá fazendo sozinho ali, sabe?
Eu concordo plenamente com você, é muito cedo, a gente ainda tá em agosto. Geralmente o parâmetro dos Patriots na temporada nem acontece quando ela começa, sim, em setembro. Acontece lá mais pra outubro, meados de outubro, quando o time tá assim, se encaixando, quando chega lá na semana 5, na semana 6, como os técnicos dos Patriots costumam falar. E se desse pra levar de parâmetro alguma coisa desse jogo contra o Washington Redskins, com certeza seria mais em relação à defesa. Porque se a gente pegar o ataque, duas peças que praticamente formam o ataque dos Patriots não jogaram. Foram Tom Brady e Rob Gronkowski. Então o ataque pra mim é fora de cogitação, mas se a gente for falar da defesa, dá pra tirar algumas coisas sim, até porque a maioria dos titulares estava em campo, com exceção ali principalmente do Jason McCurry, ou do Devin McCurry. Já tô confundindo os dois.
Pois é, eu também acho que... Até teve gente falando assim, nossa, mas tomou 17 pontos dos reservas do Washington, parará, parará. Uma, placar esquece, podia ter ganhado de 100-0 e podia ter perdido de 100-0, que não vale nada. Provavelmente, a gente não teve essa informação real, mas provavelmente o playbook era super... diminuído, super reduzido. Os caras deviam chamar jogada em cover, jogada em homem a homem, basicamente. Ninguém quer mostrar nada. Então é muito disso mesmo, Gustavo, da galera, tipo, de ver os caras em si, assim, cada um. O que eu faço, que eu gosto muito de fazer em pré-temporada, é a cada snap eu escolho um jogador pra eu olhar, pra eu prestar atenção só nele. Eu sei que na TV é difícil, que às vezes os caras cortam ali, fica mais ali nas linhas, ali, mais ali no centro da jogada, mas eu gosto muito de fazer isso. Tipo, agora eu vou ver o Hightower, aí acompanho ele na jogada. Agora eu vou ver o McCourty, acompanho ele, tento encontrar ele ali na jogada e acompanho. Eu faço muito isso, que eu acho que é um jeito legal de ir acompanhando cada um. Você falou aí, Arthur, dizendo essa questão da defesa, tudo. O Loizeira, lá no Instagram, no NE Patriotas Instagram, perguntou aqui pra gente, ó, comentem sobre o primeiro tempo sofrível do time. Quase nenhum first down, vale a pena ligar o sinal de alerta? Também acho que é a mesma, né, cara? Assim, tivemos, deu uma diferença boa do primeiro pro segundo tempo, mas acho que sinal de alerta nem a pau, né?
Isso, sinal de alerta muito, muito, muito cedo ainda, e no que tange a defesa eu achei até estranho, assim, porque Stephon Gilmore e Kyle Van Noy, que vinham treinando muito bem no camp, não conseguiram repetir as boas atuações. Gilmore cedeu 3 recepções para 39 jardas. Van Noy cedeu um touchdown de passe também para o Washington Redskins. Mas só que ainda é muito cedo, são dois jogadores importantes para a gente na temporada. Principalmente o Stephon Gilmore, que vai ser nosso cornerback principal. Tem muita estrada para percorrer ainda esse time dos Patriots até o início da temporada regular. E não é nada alarmante ainda não.
O Gilmore é um caso... Aliás, eu vou puxar dois aqui, o Gilmore e o Van Noy. São dois caras que foram super elogiados no training camp. Todo mundo que tava lá falou que eles jogaram super bem. E não jogaram bem, né? Visivelmente, eles não jogaram bem. Até o Victor Queiroz aqui mandou pra gente também, que ele falou, tenho notado a dificuldade do Gilmore marcando rotas próximas à linha de scrimmage. Será que é porque ele não é ágil? Não sei, Victor. Falar a verdade, eu nunca acompanhei muito nessa questão das rotas, de diferenciar uma coisa ou não. Mas pode ser. Ontem foi, Arthur. Ontem achei que faltou velocidade no Gilmer. Ele consegue, quando ele tá grudado no cara, ele é muito bom. Mas se acontece um corte, alguma coisa que dá uma distanciada, ele, pelo menos ontem, ele sofreu bastante pra ganhar ali, pra explodir de novo e chegar no cara novamente. Então, às vezes, até pode ser que o Victor falou aí, pode ser uma questão mesmo. Vou até ficar de olho nisso pros próximos jogos, cara.
Eu concordo com o que vocês falaram. Pode acontecer isso mesmo. Eu lembro que, não sei se foi no segundo passo que ele cedeu, mas só que um jogador fez uma rota comeback, ele acabou caindo nela, acabou seguindo na rota. Então pode ser isso mesmo, mas em compensação, a gente teve Eric Roy, que vinha treinando bem no camp, só cedeu 5 jardas para os recebedores dos Redskins e ainda desviou um passe. Então se o Gilmore não conseguiu atuar bem, o Roy conseguiu se apresentar bem.
Tem razão. E uma coisa que me foi muito curioso nessa questão dos corners, aliás, duas coisas. Foi o Jomal Wilts entrando já como terceiro corner com o grupo titular, vamos dizer assim, o primeiro grupo, que a gente tava nessa questão aí de quem que ia ser esse terceiro corner, Duke Dawson, essas coisas, e o Wilts foi o primeiro a entrar. Mas só que isso também não me pareceu ser uma coisa muito certa, porque ele não teve um tratamento de titular, porque tipo, igual o Gilmer jogou ali, sei lá, 5 minutinhos e depois saiu e não entrou mais. O Wilts começou o jogo, mas era terceiro quarto, por exemplo, final de terceiro quarto, ele estava em campo ainda. Então, acho que deram a oportunidade para ele entrar com os titulares, mas fizeram ele jogar bastante para ele mostrar. Essa foi uma das coisas que me surpreendeu. E a segunda foi o Jason McCourty, Arthur, que não teve nenhum snap, cara.
Realmente foi impressionante. Comentando só rapidinho sobre o Jomal Wilts, Eu acho interessante que Bill Belichick preza muito a semana de treino antes da partida nos Pats, porque os repórteres que acompanham lá o training camp em Boston, eles disseram que o Wiltz teve uma boa semana de training camp. Então, apesar do Duke Dawson ter treinado nas anteriores, se um cara tá melhor na semana de treino da partida, ele vai entrar em campo como titular, como foi o que aconteceu com o Jamal Wiltz. E isso do McCurry já tá começando a me preocupar, porque ele passou todo o minicamp na sideline, no training camp não falam que ele não tá jogando bem, mas também não dão muitos elogios pra ele, tá naquele regular, naquele decente, e não ter entrado em campo na partida contra os Redskins, pra mim foi preocupante pelo fato que ele não está lesionado, porque ele tá treinando. Então é uma questão pra gente ficar de olho. Pra mim, ele já não tem mais vaga assegurada no elenco, e o Trae Undrafted Free Agent, um jogador menos conhecido, pode roubar seu lugar na equipe, sim.
Tem aqui, Arthur, o Zueritos, que tá sempre com a gente lá no Twitter, que é o @RodolfoBueno, ele pede aqui, ó: vocês acham que deveríamos ter draftado um linebacker mais alto, ao invés de pegar o Michel, visto que temos problemas em cobertura de passe com os linebackers, e o running back de Georgia tem histórico de lesões? Bom, primeiro tem que, então, vamos passar aqui nessa questão do Sony Michel, que realmente teve problema, se eu não me engano, já está em tratamento, mas pré-temporada é quase certeza que perde, e alguns falam que vai perder duas semanas de temporada regular. Eu tô falando isso já desde o draft, que eu quero muito que o Michel calhe a minha boca e vingue. Mas eu não gostei da escolha dele, e quem ouve a gente, Arthur, eu vou ter que repetir isso, a galera também força. Faz quantos anos agora já que eu falo que linebacker é um problema nesse time e ninguém tá nem aí pra isso, cara?
Realmente faz muito tempo. Quando a gente fala que Bill Belichick e os técnicos dos Pets escutam nosso podcast, eu acho que naquele podcast pré-draft, não sei o que dá, mas só que não chega o aviso no celular deles e eles acabam não escutando. Mas, cara, a situação do Michel é aquilo que você falou, é um jogador que já lida com lesões desde a sua época de escola, sua época universitária, e agora já chega fazendo um procedimento que foi ali uma drenagem no joelho, que vai o deixar de molho por no mínimo 10 dias, mas os Patriots devem adotar cautela e não colocá-lo em campo na pré-temporada. E sobre os linebackers, se você for analisar friamente agora e pensar, porra, os Patriots deveriam ter draftado um linebacker na primeira rodada no lugar de Michel. Mas só que se a gente for parar pra analisar no dia do draft, lá no draft day, o Tennessee Titans escolheu o Rashaan Evans, uma pick antes da nossa, e algumas picks anteriores, o Leighton Van Der Esch acabou também saindo, que eram os únicos dois linebackers cotados para a primeira rodada. Então ali os Patriots não tinham muita opção. Aí eu acho que o Bill Belichick acabou preferindo pelo melhor talento disponível e não por uma necessidade da equipe. Mas só que realmente é complicado, porque nessa partida contra o Washington Redskins, a gente viu um defeito do time da temporada 2017 se repetindo, a gente viu a falta de velocidade entre o trio titular de Hightower, Van Noy e Orlando Roberts, principalmente o Roberts, que foi bem contra o jogo corrido, liderou o time em paradas de jogo corrido, não só o time, mas no dia todo da NFL, na quinta-feira de rodada de NFL, com 4 run stops, o Roberts liderou, mas só que a gente vê que ainda falta um pouquinho de velocidade para esse trio.
O Van Noy, eu até falei agora há pouco, aí ele vinha sendo elogiado, a gente até falou sobre isso, nessa questão de marcar, na marcação de passes, e sofreu ontem. No touchdown, o primeiro touchdown, se não me engano, que sai, ele, um running back passando no meio da linha, ele vindo, ele tenta fazer um bump no running back para atrasar ele. Só que o running back estava esperando, e quem se atrasou foi ele, que perdeu a marcação. O running back saiu sozinho, pegou a bola, recebeu a bola e foi pro touchdown. Achei que o Van Noy não foi bem, não. Ainda mais depois dos elogios que ele recebeu. Uma coisa que assim, o Sidney até falou esses dias aqui no programa que a gente vai ter que acreditar em alguém para vingar. Ou o Christian Sam, ou o Bentley, que eu não lembro de cor o nome dele até agora, de falar o primeiro nome dele. Mas é o
Jawal.
Isso aí. Uma coisa que o próprio Ninkovic, aliás, parênteses aqui, o Ninkovic estreou como comentarista ontem, e na boa, pau a pau com Tony Romo, eu achei. Muito bom, principalmente para torcedor dos Patriots. Ninko, cara, divertido pra caramba, fez piada, trouxe informação muito legal para quem tava escutando. E antes do jogo mesmo, acho que no comecinho do jogo, o Ninko falou: fica de olho no Bentley, que o Bentley vai ser o cara, vai ser o linebacker que vai marcar passes nesse time nesse ano. E o Bentley mostrou um pouco disso, Arthur. Rápido, veloz, boa decisão ele tem, leitura de jogo muito boa. Ele que não tinha sido muito falado no training camp, fez um baita de um jogo e mostrou que realmente o Ninko pode estar certo. Que óbvio que o Ninko falando é 10 mil vezes mais credibilidade do que a gente, né?
Pois é, um parênteses sobre esse Ninkovic novamente, é porque Ninko participa de alguns treinos dos Patriots. Ele tá lá em Foxborough, tá lá ajudando o Bill Belichick quando é chamado, então ele tá por dentro do que tá acontecendo nos treinamentos da equipe. Então suas informações são muito valiosas. E sobre o Bentley, eu achei que o calouro estreou muito bem na sua pré-temporada, no seu primeiro jogo, me surpreendeu. Bentley, que foi nossa principal movimentação para reforçar esse grupo de linebacker. Tudo bem que só saiu na quinta rodada do draft, mas mesmo assim foi nossa escolha mais alta, colocada em cima de um jogador. E para mim, eu achei ele uma versão melhorada do Orlando Roberts, que a gente sabe que Roberts peca na cobertura do passe, não tem tanta agilidade. A gente já viu um Bentley um pouquinho mais preparado para a cobertura do passe, nada de outro mundo, nada nível dos outros linebackers que passaram com a camisa dos Pats, mas só que já foi um pequeno upgrade e também sua velocidade. Ele é um jogador mais rápido, ele é um jogador mais ágil que o Orlando Roberts. Também destaco para ele uma informação do Jeff Howe, que Howe falou que tem ouvido muito bem sobre o Jamal Bentley nos treinamentos e nos estudos, nas salas de reuniões. Fala que é um jogador que tem muita vontade de aprender e que pergunta muito. Então é um atleta que já está sendo bem visto pela comissão técnica e que inclusive recebeu o green dot durante alguns momentos da partida, ou seja, foi ele que chamou a jogada para a defesa.
Então, isso que eu ia falar. Isso é um baita de uma estrelinha aí para ficar de olho no Bentley, porque segundo quarto, um cara novato, darem o green dot para ele, que, bom, até explicando para quem é mais novo em NFL, um jogador da defesa tem o capacete que ele ouve as jogadas dos treinadores para ele passar para o resto do time. É um jogador só que tem na defesa. E o Bentley foi esse jogador em alguns momentos, segundo quarto ali, teve momentos que ele estava com esse capacete de receber. Então é ele que estava comandando, ele que estava passando as informações de jogadas para o resto do time. Isso é uma baita de uma responsabilidade, que dá um baita também de uma importância no Bentley nesse time. E somado a isso, o que o Ninko falou, tá com cara de que Bentley fica. Só se ele fizer alguma besteira muito grande nos três jogos que faltam, mas o Bentley deve ficar. E para responder, terminar de responder aqui, a gente mudar de assunto, Rodolfo, Zueritos. Eu acho que foi uma besteira não ir atrás de linebacker. Eu acho que foi um risco ir no Michel e eu gostaria sim de ter um linebacker ali na primeira rodada pra gente sofrer menos com isso. Continuando aqui, senhor Arthur, a gente tem o Henrique Bordignon, acho que é assim que fala seu nome, Henrique, que mandou lá no nosso Instagram. Vocês acham que o Decker pode ser um dos principais recebedores para o Gold, para o Brady, na temporada? O que você acha dessa história aí, Arthur, de Eric Decker no time agora?
Eu acho que pode, ter capacidade Decker tem, mas eu não espero ele envolvido como o segundo ou o primeiro wide receiver dos Patriots nessa temporada. Porque é um jogador que, querendo ou não, já está na sua reta final de carreira. Teve uma ótima passagem pelo Denver Broncos e pelo New York Jets, mas só que caiu de produção com a camisa do Tennessee Titans. Ele teve problemas de separação com os cornerbacks e também problemas de drop. Para mim, é um jogador que nesse grupo pode se contribuir, pode se ser produtivo, mas eu não vejo entre os nossos principais recebedores da temporada.
Eu acho, até o que eu já acho que eu já até falei já nisso em anos passados, Arthur. Eu não vejo o sistema de ataque dos Patriots um sistema que consiga focar em um jogador só. Então ele acaba espalhando. É difícil você ver jogador quando o jogador receiver passa de 1000 jardas. Porque é um jogo que consegue espalhar a bola para mais gente, não foca em um cara só. Porque é a história, que faz tempo que eu não puxo essa do cobertor curto. Tem Gronk, tem Edelman, tem Hogan, tem muita questão ali para a defesa se preocupar, então o ataque consegue espalhar um pouco mais. É óbvio que o Gronk é o centro ali, é a força, é o principal olhar do Brady, mas tem muitos outros jogadores, então eu acho que o Decker entra nessa história. Também acho que se acontecer não é milagre. Não vou ficar assustado, mas eu vejo assim, ele recebendo, ele sendo importante para o time, mas não o principal para o time. Isso eu acho que é uma questão. A única coisa que eu não gosto ainda nesse grupo de receivers, Arthur, tem a história do Dez Bryant, aí tá todo mundo falando que o Dez Bryant tinha que vir pro Patriots, aí tem gente que fala que não tinha e tal. Eu só acho uma coisa, Arthur, me ajuda a pensar aqui que eu tava pensando hoje. Talvez você tenha uma resposta para mim sobre isso. Quem que é o receiver 1 dos Patriots? Assim, o receiver principal mesmo, aquele o primeiro cara ali que é o seu receiver. É o Edelman mesmo?
Pra mim, com certeza absoluta, é o Edelman. Porque quando eu penso em um recebedor 1, um wide receiver 1, eu penso num jogador que, logo quando é lançado o snap, Tom Brady olha. E pra mim, continua sendo o Julian Edelman.
Mas sabe qual que é o meu problema? Eu não acho que o Edelman tem um jogo pra ser receiver 1, sabe? Eu acho o Edelman um ótimo cara pra não ter tanta atenção, ter um outro cara. Eu acho que pra mim o receiver 1 é o Gronk, mesmo não sendo receiver. Quando ele tá em campo, ele é o receiver 1. E aí que é quando os outros jogadores jogam melhor. A única coisa que... Eu não acho que vai acontecer, tá? Já respondendo perguntas. Mas a única coisa que eu acho que seria bom se o Bryant viesse, se o Dez Bryant viesse, é que ele viraria um receiver 1 desse time. Tipo, tirando o Gronk ali. Tipo, o cara que... A sua base ali, o seu centro de passar... E aí, isso ajudaria bastante os outros, Edelman, Decker, o próprio Hogan. É só essa a minha questão, eu não consigo ver, talvez seja por isso, acho que a minha resposta eu mesmo já dei antes. É que é um ataque um pouco diferente, é um ataque que trabalha com todo mundo, então a gente não precisa ter um receiver principal. Mas eu acho que é só essa coisinha que me dá um pouco de desconforto com esse grupo de receivers, sabe? E nessa história toda, a gente viu ontem o Devin Lucien jogando bem, aparecendo bem ali, recebendo boas bolas. O time virou outro, depois que começou a conectar com ele, ele foi um dos responsáveis de fazer os 3 pontos acontecerem no final do segundo quarto e tal. E a gente viu o Cordarrelle Patterson, que tudo que falaram, esse sim, se do Gilmore foi diferente, do Van Noy foi diferente, tudo que falaram do Patterson, ele fez ontem, principalmente aquelas excepções de malabarismo dele, né?
Pois é, então aí pra mim o Patterson vai ser o nosso teórico substituto do Brandon Cooks em relação às rotas longas. É um jogador que no training camp vem se destacando muito nisso, conseguindo fazer essas recepções milaborantes, esses estilos malabaristas dele. No jogo contra os Redskins foram 2 recepções para 38 jardas, então a média aí de 19 por recepção, que é uma média alta. Então eu vejo o Patterson se encaixando nesse jogo do Cooks para a temporada 2018. E sobre o Devin Lucien, a terceira temporada seguida dele com a camisa dos Patriots, é um jogador que costuma se destacar nessa época do ano, mas só que nunca recebeu oportunidade. Quinta contra Washington, ele liderou o time em jardas e recepções. Conseguiu 71 jardas aéreas e 4 recepções, mas só que acho que ainda falta algo a mais para a Lucien almejar uma vaga no time.
A impressão que eu tenho do Lucien é que ele aparece só em jogo de pré-temporada. Ele só vai conseguir ser destaque quando ele tá jogando com reservas, essas coisas. Se você pôr ele contra um ataque, contra uma defesa titular, aí ele vai apagar. Essa que eu acho que é a grande, pelo menos é a forma que eu vejo ele, que é o que joga um pouco contra ele, e ele nunca consegue ir pra frente nessa história toda. E essa questão do Patterson, Arthur, uma outra coisa também daquelas que eu falei ali que me surpreendeu, foi ele não ter nenhum snap no Special Teams. Isso foi interessante, não retornou bola, o retorno foi entre o Berrios e o McCarron. Isso achei interessante, que os dois ali, pelo jeito, isso vai fazer diferença. E o Patterson não participou, tanto que a maioria, até como gunner, a maioria das vezes os gunners foram o Pleasant e o Jackson, que participaram como gunners ali, que é uma das coisas que o Patterson também faz. Como que você vê isso aí? Será que não estão pondo ele como special teams? Porque tá óbvio que não precisa, é garantido, é igual o Por Gronk pra jogar, que você sabe que não precisa, e estão querendo ver ele mais como receiver mesmo? Como que você vê essa questão aí da forma que usaram ele?
Eu vejo exatamente dessa maneira. Para mim, um jogador já estabelecido, tanto como retornador de kickoff, tanto como gunner em ocasiões de punch, e os Patriots preferiam testar outros atletas na posição. Atletas que ainda brigam por vaga no elenco, como Jackson, como Pleasant, como Berrios e como McCarroll. Ou seja, para mim, o Cordarrelle Patterson já tá garantido nesse elenco patriota.
Já tá garantido?
Para mim, já.
O João Ponce, Arthur, mandou aqui, ó. Vocês acharam que a OL mostrou que tá muito bem abrindo espaço para o jogo corrido? Ou é para ficar com o pé atrás por ser contra reservas dos Redskins? Eu vou puxar aqui que semana passada, eu até levantei essa questão de quando a gente falou da linha defensiva que tá trabalhando muito bem contra a corrida, e que eu levantei, será que é nossa OL que tá ruim ou é eles que estão bons? E aí agora vem o primeiro jogo e a OL faz um bom jogo, pelo menos acho que você concorda comigo, que eles jogaram bem. Eu acho que pra OL, não interessa com quem tá jogando, ele vai lá e faz o trabalho dele. Se o cara tá ruim, ele sofre mesmo, não adianta, sofre com blitz, fica claro que ele tá jogando mal, seja com quem for. E pra mim, o que mostra que a OL tá boa, e que eu deixo aqui pela milésima vez o meu agradecimento pra Dante Scarnecchia, que cara é esse, que treinador é esse senhor, é que a OL foi bem, Arthur, tanto no começo do jogo, quanto no meio, quanto no fim. Não interessa quem foi pra lá, quem entrou, quando trocou a OL inteira, a OL foi bem o jogo inteiro, cara.
É uma coisa assim, impressionante, surpreendente, surreal. A gente não tem mais adjetivos pra Dante Scarnecchia, porque pode remontar a linha ofensiva toda, que ele consegue manter o nível alto da nossa, desse nosso setor. Mais uma vez, foi uma ótima atuação, como você disse, tanto dos titulares quanto dos reservas. Para mim, respondendo a pergunta do nosso leitor, foi sim, para mim, mais mérito da OL do que porque a defensive line do Washington Redskins é fraca. Então, só salva de palmas para Dante Scarnecchia, mas só que uma ressalva, uma coisa interessante dessa partida, é que mesmo no segundo escalão, assim, vamos dizer, no grupo reserva, o nosso primeira escolha no draft, Isaiah Wynn, não jogou. Ele vinha treinando no camp, mas só que é bom frisar que passou por uma cirurgia no ombro nessa off-season.
Então, é isso que eu ia puxar aqui agora. Porque todo mundo que ouve a gente sabe que o meu setor favorito é a linha ofensiva. Então, eu sou desses que anoto todo mundo que participou, tal, principalmente em jogo de pré-temporada. A OL titular foi com o Brown, de left tackle, que, aliás, sim, é um homem gigantesco. Foi o Thunney, de guard, foi o Andrews, de center, foi o Mason, que mais uma vez... Ah, meu Deus do céu, alguém paga o Mason pra ele ficar, pelo amor de Deus, como right guard. E foi o Landry Adel como right tackle, porque o Cannon tá bichado, pra variar. Essa foi a OL titular. Na troca, entrou o Tobin como left tackle, o Ferentz como center, o Carras como guard na esquerda, o Croston como guard na direita e o Rick John como right tackle, como tackle na direita. Então esses caras foram muito bem. Uma informação que eu levantei, que eu acho interessante da gente pôr aqui, Arthur, é que no training camp, você pegar o grupo do training camp de 2017 da OL, somando todos, eles tinham 122 jogos de experiência. O desse ano tem 256. É mais do que o dobro. E isso para o OL dá uma diferença. Porque você já sabe como que funciona o negócio. Você já tem o atalho ali de que você não vai se cansar à toa. Porque você sabe... Tem, com certeza tem gente que ouve a gente que joga de OL e sabe que quanto mais você joga com OL, menos você cansa, mais você fica esperto, você entra, você pega a manha do negócio. Então isso é uma das coisas que eu acho que tá fazendo uma grande diferença também, junto com o Skarnecchia. E agora a gente consegue entender que eles trouxeram esses jogadores, trouxeram vários jogadores, e todos eles com experiência. Eu acho que é uma das coisas que até o Skarnecchia pediu, para ser uma OL que tenha, que entenda mais, que esteja mais acostumada com o jogo. Aí eu volto pro Isaiah Wynn, que eu queria te perguntar. Ok, não colocou o Isaiah Wynn ali, ótimo. Ele não precisa, porque com esse grupo a gente tá vendo que ele vai ser um reserva muito bom ali pra hora que precisar. Ele não tem que ser titular mesmo. Mas será que não é hora dele jogar, Arthur? Dele pegar essa experiência, dele sentir. Todo jogador fala a diferença que faz de vir do college e jogar na NFL, a diferença que faz, a velocidade, a força dos caras. Será que não é hora de, pelo menos uma pré-temporada, ele entrar e sentir um pouco desse jogo, cara?
Bom, pra mim ele deveria jogar caso estivesse saudável. O problema é que os Patriots são um time muito fechado em relação a isso, e a gente não sabe o verdadeiro quadro físico de Isaiah Wynn. Mas eu concordo plenamente com você. Se ele tava com condições de jogo, se ele tava bem, se ele tava treinando bem, era pra ele ter ido a campo, porque é um calouro, e nesses jogos de pré-temporada que não valem nada mesmo, por que não colocar o menino pra jogar pra já ir adquirindo experiência?
Agora, eu já vou avisar daqui pra não falar que eu não falei. Se descobrir que o Isaiah Wynn tem alguma coisa de lesão, é pra dar um tiro na cabeça desses caras. Porque primeira rodada de draft, sei lá, e pegar dois caras que vão se machucar em training camp, nem jogo é. Ah, melhor eu nem falar muito disso, deixa se acontecer, eu surto de vez. Pra fechar aqui e a gente não ficar muito longo, Arthur, do Caio César lá no Twitter mandou: corpo de running backs provavelmente será White, Burkhead, Hill, Michel, com Gillisley cortado. Após o bom jogo de ontem do Webb e uma possível manutenção de boas situações na pré-temporada, quais as chances de um quinto running back no elenco? Bom, primeiro a gente tem que lembrar que o Bolden também está nessa história, né, Arthur? Por mais que ele seja special teams, ele briga, mas a gente tem que lembrar que ele foi cortado ano passado também, né?
É, ele foi cortado, mas não foi. Foi uma manobra que os Patriots utilizaram, mas já sabiam que o Bolden iria retornar, porque é um jogador que...
Uma pedalada fiscal.
Isso mesmo, porque é um jogador que é muito querido pelo grupo, pela comissão técnica, e atua muito bem nos special teams que Bill Belichick tanto valoriza. A questão do Webb, pra mim, é uma questão complicada. É semelhante à que a gente teve com o Austin Carr no ano passado. O Webb jogou muito bem ontem, mas a gente tem que pensar, ele vai conseguir manter essas atuações? Se sim, aí vai ser um grande desafio para Bill Belichick, vai ser um racha-cuca para ele, para ver se mantém ou não no elenco. Porque o que pode acontecer é que, na teoria, o Webb não entra no elenco, porque a gente já teria esses nomes que o nosso leitor citou, garantidos. Porém, vale a pena você dispensar o cara para ele ser pego por outro time e você perder o talento? Para mim, o melhor cenário possível dos Patriots seria ir com esses jogadores que nosso leitor falou e colocar o Webb no practice squad. Mas o que acontece? Que ele pode ser pego antes de ir para o nosso practice squad. E é um risco muito grande para perder um talento desse, se ele for mesmo esse jogador todo que se mostrou na primeira partida. Então, para mim, realmente é uma situação complicada. Mas, por exemplo, levar 5 running backs mais um Bolden. Eu prefiro fazer isso do que levar o Jordan Richard.
Ó, eu vou falar a mesma coisa que eu falei do Austin Carr ano passado. Já mostrou, agora fica quietinho, não faz mais nada pra não chamar a atenção de ninguém. E vai pro practice squad, meu filho. Não inventa história. Não precisava do segundo touchdown. Faz um só. Todo mundo já percebeu, você garante o practice squad. É a melhor situação de todas pro Ralph Webb. É passar um ano de practice squad e a gente ver e ele passar com o time e tal. E ele vir forte pro ano que vem. Isso pra mim seria, como você disse aí, o ideal. Agora, Arthur. E se o nosso querido Michel for colocado na injury reserve, por exemplo, com essa história desse joelho bichado?
Então, eu pensei nesse cenário, mas não quis falar para não zicar o jogador. Mas já que você falou, eu vou comentar. A princípio, isso não irá ocorrer, porque a drenagem do seu joelho vai o tirar de no mínimo 10 dias, deve perder a pré-temporada. Mas só que as primeiras informações é que ele vai estar disponível para a semana de estreia contra o Houston Texans. Então, nesse cenário hipotético, de caso ocorra algum contratempo, algum revés com a recuperação do Michel, e ele seja posto na injury reserve, aí sim, pra mim, o Webb entra no elenco.
Aí dá, né? Aí dá. Seria um esqueminha aí que pode ser que aconteça. Do Rio, bom, a gente tá falando aqui do Rio já no grupo, o próprio Caio pôs, a gente já concordou, porque o que acontece? A gente vem falando aqui desde março a gente vem falando dessa, desde quando o Rio chegou, a gente vem falando que a briga vai ser Rio e Gillislee, até pela similaridade, agora eu acertei, dos dois jogadores. Só que ontem, Arthur, não teve nem graça, né, cara? O Rio jogou muito, fez de tudo, recebeu bola, correu, achou buraco, leu bem a defesa, bloqueou. Tem uma jogada que ele faz um bloqueio que ele deixa o cara no chão, ajudando a proteger pro quarterback. E ainda por cima, se não bastasse tudo isso, jogou no Special Teams, Arthur. Aí ferrou pro Gillislee.
Eu acho que Rio deu nocaute em Gillislee logo na primeira partida de pré-temporada. Porque, como você disse, ele foi o faz-tudo do time. Atuou em praticamente todas as funções, até bloquear bem ele bloqueou naquela blitz que você mencionou. E o Rio, pra mim, é um caso curioso. É um jogador que eu vi acompanhando de perto nessa off-season desde as suas primeiras entrevistas com a camisa dos Patriots. Ele mencionou que teve propostas de outros times, mas só que sabia que a competitividade nos Patriots ia ser maior e por isso quis aceitar o desafio. Ele se mostra um jogador assim muito dedicado e muito compromissado com o seu trabalho. Inclusive, os Patriots pediram para ele perder peso nessa off-season para se tornar mais leve e ele acatou essa decisão. Ele emagreceu aí aproximadamente...
Visivelmente,
isso mesmo. E ele emagreceu ali cerca de 4 quilos e meio quando a gente faz a transação de libra para quilograma. Então é um jogador que deve estar agradando muito a comissão técnica, porque está fazendo tudo o que está pedindo, e além do mais, é mais barato que o Gillislee.
E não só está fazendo tudo o que está pedindo, pra você ter uma noção, o Jeremy Hill tinha jogado 11 snaps na vida dele da NFL, lá no Bengals, de Special Teams. 11 em todos os anos lá. Ele jogou ontem em 3 unidades do Special Teams, ontem nesse jogo. Então ele realmente está fazendo tudo o que está pedindo e fazendo bem. Então, assim, faltam 3 jogos, mas como o Arthur falou, acho que o termo é ótimo. Se ele não deu o nocaute, Arthur, o Gillislee está bem bambeando ali, está bem tonto, pronto para cair, cara. Só falta cair se já não caiu. Acho que essa é a questão aí do Rio com o Gillislee. E aí entra essa história do Webb, que a gente vai ver o que vai acontecer, se vai virar um Austin Carr que vai para outro time, se vai para Practice Squad, se vai acontecer com o Michel, com o Sonny Michel, alguma coisa. Esse é um caso bom aí. E que é legal, isso que eu falei até no começo, Arthur, que é legal de pré-temporada. Running backs era uma... Se não tivesse sido o Webb ontem, a gente estaria aqui hoje falando que a questão do running back está resolvida. Não tem mais nada para falar, que a única dúvida que a gente tinha está respondida. Aí vem o Web e chacoalha tudo de novo. Nós perguntamos também para a galera, tanto no Instagram, NE Patriotas, quanto no Twitter, NE Patriotas, quem que foi os destaques aí, quem que foram os melhores... do jogo, Arthur. No Instagram, o pessoal mandou aqui, ó, o CG Sampaio, Webb e Rio, o Luciano Marques, Rio, Bentley, Webb, Lucien, River, Harris, nossa, isso aí gostou de um monte de gente. O Loizeira mandou Rio e Webb no ataque, Bentley na defesa, Webb sem dúvidas, Webb, Lucien, Webb, Jeremy Hill. Então, maioria aí votando nos dois running backs. E no próprio Twitter também, que a gente fez em forma de votação ali na enquete, o Ralph Webb venceu com 51% e o Jeremy Hill ficou em segundo com 42%. Então, ficou aí na galera, na opinião da galera, o Ralph Webb e o Jeremy Hill, os dois running backs, como os dois melhores. E pra você, Arthur, quem que mais te agradou nesse jogo?
Pode ficar em cima do muro?
Pode.
Ah, então eu iria de Webb e Hill, porque pra mim foi a dupla que mudou o panorama da partida pros Patriots. Além, claro, do ótimo segundo tempo de Brian Hoyer, que a gente tem que mencionar. Ele foi pífio na primeira metade do jogo, mas foi muito bem mesmo no segundo tempo. Mas pra mim esses dois running backs foram os que se destacaram mais. Mas eu daria uma ligeirinha vantagem pro Jeremy Hill, porque ele conseguiu, se a gente for analisar nos números, uma jarda a mais por carregada. Ele conseguiu 4.6 jardas por carregada na partida de ontem e também conseguiu 2 recepções.
Eu fico com o grupo da OL, sem dúvida nenhuma. Para mim, os dois conseguiram correr porque a OL trabalhou muito bem ontem. Como eu falei, seja os titulares, seja os reservas, eles abriram muito buraco ali, eles trabalharam muito bem. E todas as vezes que o Royer teve algum problema, 90% delas foi por culpa dele e não por culpa da OL. Então, eu voto na OL, que eu acho que é ela que fez a diferença, até para esses dois jogarem bem, correndo com a bola. Então é isso, senhor Arthur, vamos ficando por aqui. A gente volta, ao próximo jogo é na quinta-feira de novo. A gente vai estar lá no Twitter, igual a gente fez ontem, comentando o jogo inteiro, batendo papo com a galera, dando informação extra ali que a gente recebe para passar para vocês, respondendo todo mundo. E voltaremos, de novo, a gente vai fazer igual a gente fez essa semana, vamos gravar o podcast na sexta à noite para soltar o podcast no sábado da mesma forma. Então, obrigado a todo mundo que mandou. Se vocês gostaram desse esquema de perguntas, como eu falei, ficaram algumas perguntas de fora aí, a gente vai, eu vou pro Instagram, talvez o Arthur também, a gente dá uma dividida aí, mas alguém daqui do Patriotas vai pro Instagram para responder o resto das perguntas aí, pra gente passar isso para vocês, dar a nossa opinião pelo menos. Se vocês gostaram, avisa, comenta ali, avisa que gostou desse jeito, que pra gente, Arthur, a gente sempre falou isso, a gente quer que o programa seja do jeito que a galera gosta. Se a galera gosta de mandar as perguntas e a gente ir respondendo, a gente faz desse jeito, vai puxando os assuntos ali pelas perguntas e vamos comentando do jogo, né?
Isso mesmo, a gente tá aqui pra fazer o que a galera gosta, pra agradar o máximo o pessoal, porque agradando o pessoal também é uma recompensa pra gente, que a gente se sente feliz fazendo isso.
Então beleza, galera, a gente volta semana que vem, ouçam lá pelo Spotify, por todos os lugares que tem aí que sai podcast Patriotas e tudo quanto é aplicativo. Obrigado a todo mundo pela audiência e vem também com a gente no Instagram, que tá legal lá no NE Patriotas. Certo, Arthur? Até semana que vem, cara. Abraço.
Valeu, Felipe. Próxima semana, galera, eu posso não estar presente porque eu vou ter um trio que me assusta mais que o BBB, o Ben, o Brown e o Bell, que é o trio Que Bife, Química, Biologia e Física em uma semana só. Então essas provas aí podem me matar, mas se tudo der certo eu apareço aqui.
Beleza, então, um abraço, galera. They don't often yield, they'll bend, but they seldom will.